Deputado Federal Enio Verri, boa tarde.
Boa tarde.
Deputado, para iniciar a nossa entrevista, gostaria que o senhor fizesse um balanço de 2015.
Olha, sob a ótica lá do Parlamento, da Câmara de Deputados, foi um ano muito difícil. A crise política que assolou o nosso país, ela tem efeitos diretos não só sobre a política, mas sobre a economia. A dificuldade apresenta a Dilma de articular uma ampla maioria da base do governo e a oposição fazendo um jogo excessivamente radical e muito irresponsável, fragilizou a capacidade de se aprovar projetos importantes para o país, fragilizou a confiança do mercado junto à Presidente da República, movimentou setores da sociedade de todos os lados, pró e contra a Presidente, e teve reflexo diretamente na economia, tanto que nós fechamos o ano com uma perspectiva de um PIB negativo de menos 3,6%, de uma inflação de mais 10%. E eu não tenho dúvidas que tudo isso tem um efeito da política. A política acaba determinando o que acontece na economia. Então, foi um ano difícil. Felizmente, nos últimos dias, o quadro político se ajustou, o econômico, com a troca do ministro, começa a se ajustar e a expectativa é positiva. Mas ela é positiva em cima de um quadro extremamente frágil, que foi construído durante todo o ano 2015.
Como o senhor resumiria a sua atuação na Câmara dos Deputados este ano?
Olha, é uma experiência nova. Foi meu primeiro ano do primeiro mandato, né? Eu vinha de dois mandatos de deputado estadual. Mas confesso que gostei. Eu tive a honra, né, de ser escolhido como coordenador do governo da Comissão de Finanças e Tributação. É uma das duas comissões mais importantes que tem na Câmara, que é a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Finanças. Eu sou coordenador do governo, tive a honra também de ser escolhido como coordenador do núcleo econômico da bancada do PT, por tabela, né, da bancada do governo, também lá. Faço parte do núcleo que está discutindo a nova política tributária no país. Então, felizmente, eu tive a oportunidade e me indicaram para vários espaços políticos que eu gostei muito de ter feito e também participei bastante. Então, eu acho que foi nesse sentido, por ser meu primeiro ano, do primeiro mandato de deputado federal, nesse sentido a minha avaliação é positiva. E eu espero, com o que eu acumulei de experiência durante todo o ano 2015, possa fazer 2016 ainda mais eficiente, porque além do meu papel lá dentro, eu não posso esquecer da população que me elegeu, em especial aqui na nossa região, e conseguindo, graças à minha influência lá, também trazer recursos para a região. Foi um ano bem sucedido, conseguimos já, mesmo sem ter direito à emenda, uma boa quantia de recursos aqui para a região, e eu espero, o ano que vem, tendo direito à emenda parlamentar, porque será meu segundo ano, poder contribuir ainda mais para o desenvolvimento da região. Portanto, trabalhando lá e aqui, fazendo uma relação na área que eu sei trabalhar melhor, que é a economia.
Esse ano foram liberadas emendas parlamentares?
É o seguinte, as emendas parlamentares, como diz o próprio, emenda é o seguinte, é uma emenda que você coloca no orçamento. Como eu comecei esse ano, eu coloco uma emenda ao orçamento para o ano que vem. Então eu terei direito aos 15, 17 milhões efetivamente de emendas para o ano que vem. Para esse ano, nós conseguimos com um acordo com o governo, eu consegui em torno de 5 milhões de emenda. Então um valor bem menor. Esses 5 milhões eu distribuí para Maringá e região, os municípios aqui da região que eu atuo, e felizmente foram todas empenhadas. O governo federal honrou o compromisso comigo e empenhou 100% dessa pequena quantia. E isso no começo do ano já começa a ser liberado. Agora, para os nossos outros três deputados aqui de Maringá, que todos estão no mínimo no seu segundo mandato, outros mais, todos terão direito a uma emenda maior, que é a emenda de 17 milhões, que estiveram durante esse ano que terminou. E o ano que vem eu terei, então, a mesma quantidade e o mesmo valor de emendas que eles.
Alguma previsão de recursos para o HU?
Olha, nessa emendinha pequena minha, eu distribuí, foi R$ 250 mil, que é um valor pequeno, R$ 250 mil para o HU e também R$ 250 mil para a Santa Casa, que era um pedido de emergência que eles tinham, e que essa emenda agora, pela nova lei, vem para a secretária Carmina Ocente, que é a nossa secretária da Saúde, para ela ver como distribuir isso. Agora, nós temos um grande projeto, aí os valores do HU, nós trabalhamos enquanto bancada. Os quatro deputados federais de Maringá têm trabalhado com muita sinergia no contorno, no HU, na expectativa da Universidade Federal Tecnológica. Então, esses grandes projetos que envolvem Não valores de emenda, que é 15 milhões, 17 milhões, é nada perto do que se precisa. Aí são emendas de 80 milhões, de 100 milhões. Aí nós temos trabalhado em conjunto. E os quatro deputados têm conversado, falado a mesma língua e temos assinado junto essas emendas. É como a do contorno de 85 milhões que nós conseguimos colocar no orçamento. Isso aí é tudo em concordância entre os quatro e com o apoio do restante da bancada dos deputados federais do Paraná. Então, temos outros valores que estão no orçamento e que vamos brigar os quatro pela liberação a partir do ano que vem.
O senhor acredita que o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, vai ser capaz de reverter aí esse processo de recessão e depressão em que está a economia brasileira?
Agora, é importante deixar claro aos nossos ouvintes que não se muda a economia de uma hora para outra. O empresário que cancelou o pedido de um bem de produção, de um forno, de um equipamento, que leva 2 anos para vir, esse equipamento, se ele voltar a pedir, vai chegar daqui 2 anos. As empresas, para começar a vender, começar a ter consumo, voltar a recontratar, tem um tempo. Então, a previsão que eu tenho é que a economia do Brasil comece a crescer e mostrar números positivos no final de 2016. Então, seria uma mentira muito grande criar uma ilusão que no primeiro semestre do ano que vem os dados econômicos serão os mesmos de 2014 ou 2013. Não é verdade. A economia entrou num processo recessivo durante o ano 2015. Para tirá-la, leva um tempo grande, e esse tempo grande, por mais acertada, eu tenho muita confiança no ministro Nelson Barbosa, ele conhece há muito tempo, ele é muito experiente, e ele irá fazer um trabalho que eu não tenho dúvida, que será muito positivo. Só que o resultado do trabalho dele, que ele deve apresentar agora já, nos próximos dias, a questão da presidência, da política tributária e outras políticas que deverão ser tratadas, mesmo que a gente consiga aprovar todas, mesmo que o governo determine outras mudanças que caberá a ele, não ao parlamento, o efeito de tudo isso é para o final do ano 2016, para 2017 voltarmos a um crescimento normal.
O senhor acredita que o PT concorde com uma idade mínima para aposentadoria no Brasil?
Olha, esse é um debate a ser feito. Há um consenso no PT. Há um consenso, eu posso lhe garantir, que nós temos um problema na Previdência brasileira. Aliás, é um consenso que não é no PT, é um consenso em todos os partidos que estão representados na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, o grande debate é como resolver isso. Nós não temos ainda um debate claro. No meu caso, que coordeno o núcleo econômico, nós estamos discutindo até agora a política tributária. Nosso país é um país muito injusto, ele aplica tributos sobre o consumo, não sobre a renda, portanto, quem é mais pobre paga mais impostos. Nós estamos criando alternativas. Já conversamos com a presidenta Dilma, com o ministro Nelson Barbosa, com o ministro Jacques Wagner, estamos apresentando alternativas que esperamos que seja votada agora no começo do ano. Isso é uma coisa, para ajudar de imediato. Agora, a Previdência, temos que fazer uma análise muito profunda. Agora, há um fato concreto. A Previdência brasileira não pode continuar como está. Então, nós temos que ter uma análise. Onde é que está o problema? Não acho que é no setor privado. A ampla maioria das pessoas aposentadas são na faixa do salário mínimo, mas o legislativo e o judiciário, em especial o judiciário, têm aposentadorias altas e nós vamos ter que analisar para mudar e moralizar isso daí. Então, será um debate profundo, ocorrerão divergências, eu não tenho dúvida, mas o importante é que é um consenso, né? Temos que arrumar isso. E desse consenso, vamos discutir, vamos ter divergências, mas será encontrada uma solução, eu não tenho dúvidas disso.
O senhor falou sobre uma proposta que será apresentada em breve para reduzir as desigualdades tributárias. Que proposta é essa?
Olha, nós estamos discutindo, por exemplo, se nós pegarmos a tabela do imposto de renda no Brasil, ela tem 4 níveis. As pessoas, a partir de R$ 2.750, já pagam o imposto. Só que se você pegar as pessoas que ganham mais, percentualmente, e comparar com as que ganham menos, quem menos ganha mais paga imposto. Então, ao invés de mantermos só as 4 faixas de imposto de renda, mudar para 8 faixas. Aumentar de R$ 2.750 para R$ 3.500, por exemplo, sendo isentos, e pegar quem ganha mais de R$ 40.000 e pagar mais imposto. Porque as pessoas que ganham no Brasil hoje mais de R$ 50.000 por mês não pagam quase nada de imposto. Então, é preciso se criar uma política de imposto de renda que seja aplicada sobre a fonte e sobre a renda, de fato. Acabar, por exemplo, escritórios, é comum advogados ou outros tipos de trabalhadores, por exemplo, esses grandes salários da televisão brasileira. eles são pessoa jurídica, portanto pagam uma taxa muito pequena. Então eu pensei o seguinte: quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. Temos já o desenho, esse desenho tecnicamente já está pronto, precisamos aprovação agora do Executivo, do apoio, para fazermos o debate na Câmara dos Deputados. É, a ideia é, quem ganha mais, nesses 500 anos, nunca pagou mais, sempre pagou menos. Então criar uma política de distribuição de renda justa, coisa que, infelizmente, nesses 13 anos do governo do PT, nós não conseguimos fazer. Mas acreditamos que o ano que vem será possível.
Qual solução para a crise política que a gente vive hoje no país?
Diálogo. A política só se resolve de um jeito. O parlamento, olha, quando a gente fala assim, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional é o parlamento nacional. O parlamento é do italiano, de parlare, de conversar. É preciso parlar mais. A presidenta Dilma teve nesse primeiro ano muitas dificuldades com o seu ministério de dialogar, mesmo com a base do governo. Agora, com a troca dos ministros, colocando o Ricardo Bezzolini na Secretaria do Governo, o Jacques Wagner como ministro-chefe da Casa Civil, melhorou muito o relacionamento. E agora com o Nelson Barbosa na Fazenda, não tem dúvida. São ministros que conversam, que ouvem propostas, que constroem alternativas. E com esses três ministros e com a crise que vivemos, o clima está favorável a se construir acordos para o bem do Brasil. Então, eu não tenho dúvida, nós estamos construindo já essa alternativa, aquele clima do impeachment está muito reduzido, quase eliminado. A própria oposição, que tem se portado de forma irresponsável com o Brasil, a própria base da oposição tem cobrado deles posturas mais maduras. É importante sacar que a oposição votou no orçamento, a própria oposição começou a ver que precisa ter um comportamento de compromisso com o Brasil. E parece que também está mudando. Então, eu estou muito confiante para 2016, com a reforma ministerial e com a situação que chegamos até das denúncias sobre Eduardo Cunha, que sempre atrapalhou muito os acordos políticos, porque ele sempre defende os interesses próprios dele, para se esquivar dos problemas que ele tem. Essa soma de fatores levará o ano 2016 a um ano mais maduro e para terminar a crise política. Diferente da crise econômica, a crise política é rápida. Constrói-se o diálogo, se constrói um projeto de país onde minimamente haja acordo, começa a se aprovar os projetos. Aliás, a crise política tem que ser rápida a solução dela, porque a partir da solução da crise política é que se inicia a solução da crise econômica. Por isso, temos que investir agora fevereiro, março, para diminuirmos ao máximo as divergências, organizarmos o futuro do Brasil, para a partir de abril votarmos os projetos, para sim, no segundo semestre, a economia apresentar os resultados que esperamos que ela apresente.
O senhor vai votar a favor ou contra a CPMF?
Não, votarei favorável. Votarei favorável. Até porque não é uma questão de gostar ou não. Ele é um fato dado na economia e com a crise que nós vivemos, ela é fundamental. A diferença é que eu não concordo com a CPMF como ela está hoje. Eu concordo com o que defende o representante dos prefeitos no Brasil, a Confederação Nacional dos Municípios, onde a CPMF seria uma parte para os municípios, uma parte para os estados e outra parte para a União. Esse desenho está sendo feito, a presidente Dilma tem conversado com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Frente Nacional de Prefeitos, tem conversado com os governadores, até agora 25 governadores, me parece, já manifestaram apoio à CPMF, para se fazer essa construção desse projeto. É claro que nós, no Parlamento, votamos sim ou não. Quem terá que construir o projeto e conseguir o apoio será o governo. Nós, deputados, e eu sou deputado da base de apoio do governo Dilma, tendo a votar favoravelmente. Mas a construção da maioria caberá aí sim ao governo Dilma e o apoio que ela vai obter junto aos prefeitos e governadores do país.
Deputado NVR, muito obrigada. Boa tarde.
Eu que agradeço. Um abraço a todos e um feliz ano novo.